desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente
desagradável.
Com Dácia e FNAC.
Hoje vou dar-vos algumas dicas de Feng Shui.
Mas espera, antes, o habitual momento em que de forma absolutamente espontânea nós falamos aqui dos nossos carros.
Ah, pois é, olha, estou contente com a Dácia Duster e mais do que isso, eu estou muito contente porque acho que é dos poucos temas em que nós estamos todas de acordo.
É verdade, pois estamos. O Duster híbrido é ótimo porque permite fazer 80% de condução elétrica na cidade e 40% de poupança de combustível.
Não, que absurdo. O Duster Eco GPL é muito melhor. Mais ecológico, mais barato, consumo mais baixo, muito melhor.
Ouve-se aqui cada disparate, a sério, isto desgasta-me um pouco. É óbvio que o melhor é o Dacia Duster clássico, que é excelente para quem não é fã de grandes mudanças e não confia por aí além nas novas tecnologias.
Pronto, afinal não estamos assim tão de acordo, mas concordamos em quê? No essencial.
É verdade. E no Feng Shui já não tanto, não é? Já estamos um pouco em desacordo porque...
Também há Feng Shui para o carro, vocês sabem.
Tem que se estacionar num sítio específico, virado para norte. Ah, dentro do carro.
Claro.
Paula Margarido é a autora do livro Feng Shui, Harmonia em Casa e na Vida, além de conhecer Ana Galvão.
Sim, sim.
E tem andado a promovê-lo numa série de programas. Nós, aqui, ao contrário do que se diz, somos boas pessoas e, portanto, também quisemos dar aqui um empurrãozinho na divulgação.
Aí no livro vem uma tabela, já na parte final, vem uma tabela em que, com a data de nascimento, qualquer um dos leitores pode verificar qual é que são as orientações mais favoráveis para dormir e para trabalhar.
Ah, isto é fácil. A melhor orientação para dormir é deitado e para trabalhar é em pé ou sentado, dependendo depois da profissão.
Não, mas dormir pode ser em várias posições, sim, não é? Nada. Pode estar deitado de lado, deitado de barriga para cima, deitado de barriga para baixo, uma conchinha ativa, uma conchinha passiva, a conchinha dormente.
Nada.
A conchinha vem à mãe, para o creme. Está muito vermelha já, a conchinha.
Nada disso interessa, porque o que importa mesmo é para que ponto cardeal tu estás virada.
E eu realmente estava a dormir para o oeste. E tinha bastantes insónias, portanto acordava à meia-noite, adormecer tranquilo. Acordava durante a noite e levava imenso tempo a voltar a adormecer, percebes? E então rodei a cama e coloquei a cabeceira virada para este, que é a minha orientação favorável, porque sou energia árvore.
Pronto.
Por isso já sabem, se têm insónias é porque provavelmente deviam estar a dormir mais para norte, assim tipo em Braga, num hotel onde os vossos filhos não estejam. Ana, tu tens dito aqui que andas a dormir,
sim,
mal de noite.
Pois é.
Não será porque estás virada para o Nordeste?
Não, não. Esses meus vizinhos brasileiros agora andam mais calmos. Já não têm ouvido Chitãozinho e Chororó.
Ah, altas
Nordeste.
Horas da noite.
E tu, Inês, tens conseguido ter noites retemperadoras ou estarás virada para o sítio?
O problema qual é? É que eu infelizmente estou virada para o Faroeste, que é o quarto dos meus filhos.
Pois,
e nessa altura em que estamos a escolher o quarto e onde é que devemos colocar a cama, devemos ter uma série de... Não só verificar e saber qual é que é a data de nascimento e ver a orientação favorável e com a bússola ver qual é a parede que tem essa melhor orientação e também ter outros cuidados, nomeadamente quando estamos deitados devemos controlar a porta, ver quem entra, portanto é a chamada posição de controle.
Tens que ser porteiro e o coronel tapioca ao mesmo tempo.
É, não, então um homem com pelos, com bússolo.
Ai, bússolo. A volta. Bom, imaginem alguém a tentar ter uma conversa marota com a Paula. Então, e na cama? Que posição é que preferes? E a Paula? Posição de controlo. E ele? Ah, estou a ver, a dominar. E ela? Não, a controlar a porta, a ver se vem alguém.
Que trabalheira!
Se bem que isto de estar deitado e ver quem entra não devia chamar-se posição de controlo, não acham? Devia ser posição de contratura no pescoço, porque tens de estar sempre assim, tipo suricata, não é?
O que é importante é a pessoa perceber e saber o seu perfil energético. Por isso eu aconselho ou faço a sugestão aos nossos ouvintes a consultarem um livro. Primeiro, a comprarem um livro,
sim,
consultarem
pois,
um livro.
Pois,
não é um emprestado.
E verificarem na tabela qual é a orientação. Isto porque, para mim, por exemplo, virada para norte, para mim é excelente. Mas uma pessoa que nasceu, imagina, em 77, 75, 76, 75, são pessoas metal. Essas pessoas, para norte, não lhes é favorável. É favorável estarem viradas para poente.
Conselho, casem com alguém que tenha a mesma data de nascimento que vocês. Eu sei que às vezes há aquela ideia de, que bom, um marido mais novo, uma mulher mais nova, gente cheia de energia, vitalidade, só que depois dá-se o caso de vocês terem que dormir viradas para norte e eles para o sudeste, ou seja, com os pés praticamente em cima da vossa.
Pois não fazem, pois nenhum. Não.
Eu estou a brincar, de certeza que a Paula Margarida, especialista em Feng Shui, tem uma solução harmoniosa para estes casos.
Se o casal for incompatível, um é bom para norte, outro é bom para sul.
Há um que dorme melhor do que okay. outro. Não há nada a fazer.
Não podia ser, ok, então os dois para o oeste. Não, pois dormiam os dois mal.
Sim.
E está mau tempo também.
Quando fazemos estas análises, estes estudos de Feng Shui, eu alerto sempre, um vai dormir bem, outro não vai dormir tão bem.
Ah, não era bem disto que eu estava à espera. No fundo, o Feng Shui é como uma manta curta, não é? Para tapares os ombros, destapas os pés. O casal tem de decidir qual dos dois merece mais dormir em condições e depois aplica-se o Feng Shui só a esse.
Então, tentar encontrar na casa qual é que é o melhor local. Qual é o melhor local para o quarto dos nossos filhos.
Ah, esta já percebemos há bocado, é fácil. O melhor local para o quarto dos nossos filhos é o mais afastado longe. Possível do nosso, de preferência na casa da vizinha da frente.
E no quarto também, outra situação que às vezes encontro é a porta da casa de banho. Estamos a falar de uma suíte que tem casa de banho integrada. A porta da casa de banho estar virada diretamente para a zona da cama. Entendemos de Feng Shui, não é não fantástico, pode. Porque a casa de banho é sempre uma zona de drenagem. E isso também faz com que as pessoas que têm essa situação nos quartos da casa de banho e quando não fecham a porta, que um dos conselhos que eu dou é ter a tampa da retrete para baixo,
sempre fechada.
Os conselhos da Paula Margarida são muito semelhantes aos da minha mãe.
É bom ter casa de banho, não percebi. É fantástica ou não é fantástica?
Não, porta virada da casa de banho virada para a cama, não.
E fechar, tens de fechar.
É que ela disse, como era uma zona de drenagem, eu achei que ia acordar mais com a barriga lisa.
Não funciona assim. Mas a minha mãe repete muito este tipo de conselho, não é? Tampa da sanita para baixo.
Não, mas a tua mãe não é Feng Shui. Então. É Feng Shui.
Fechou, está calada.
Não é? Está calada, faz o que eu mando, vai lá baixar a tampa da sanita e apaga a luz da casa de banho, que eu não sou acionista da EDP.
Precisamente, é? Parece que a conheces.
O que é que tu dizes nesse sentido? Porquê que se deve fechar a porta?
Porque a casa de banho é uma zona de drenagem.
Então o que é que podia acontecer se a pessoa por acaso não fechar a porta?
Acorda sempre cansada. Okay. Sempre cansada.
Ah, então é isto.
Sabem aquelas pessoas dizem, ai amiga, hoje estou drenada. Onde lhes perguntar se não dormiram com a porta da casa de banho aberta.
Está explicado o meu problema.
Ainda está a acontecer, não é? Uma pessoa não descansa porque sente-se como se tivesse passado a noite toda à bolha com um bloco de WC Pato enquanto levava com descargas de autocolismo.
Outra situação que também devemos evitar nos quartos é que a cabeceira da cama esteja encostada a uma parede onde passam canalização, portanto, da casa de banho. Devemos evitar porque a energia da água também nos pode provocar insónias, pode também provocar também um sono menos repousante. Às vezes não é assim tão fácil e então o que eu digo é fazer uma parede falsa e podemos colocar um isolamento, um bom isolamento, até pode ser cortiça, uma placa de cortiça, colocar uma placa de pladur.
Okay. Toda a gente sabe que a energia da água não passa através do pladur.
Sim. E se puser essa placa na parede transforma-se automaticamente num pladur minhoco.
Aquele silêncio castigador. Ia dizer alguma coisa.
Ia dizer um contributo absolutamente parvo, que é o que acontece se dormires com a cabeceira virada para a parede da lareira. Tens insónias em carvão.
É. Aprenda.
E agora está, por exemplo, a cama. Olha, agora já está. Uma janela também dá-nos essa sensação de pouca proteção.
Obrigada. Quando eu chegar a casa vou já arrastar móveis, que eu tinha as camas todas debaixo das janelas.
Ai, não pode.
Até era chato, porque às vezes o Daniel pedia-me: abre as janelas, faz favor, para arranjar o quarto. E eu agora não, que já fiz a cama e não quero estar a passar-lhe por cima.
Claro. Nomeadamente, que tipo de tralha nós guardamos. Se guardamos, por exemplo, como eu já tive uma aluna do curso de Feng Shui, que guardava o vestido de casamento e ela já estava separada há mais de 5 anos. Uou. E eu só pus as mãos à cabeça quando ela fez essa partilha. E eu disse, e agora tens namorado? Estás à procura de namorado? E ela, tipo, zero, e está... Assim, olha, no dia em que ganhaste coragem, porque eu percebi que ela estava ainda muito agarrada às emoções, portanto, vamos a falar da tralha emocional.
Sabes quem era essa amiga, não sabes?
Quem?
Ana Galvão.
Tenho. Confessa lá.
Pois quando chegares a casa,
noiva ainda...
Tenho.
No armário.
Sim, claro, sim. Tens que tirar, senão nunca mais arranjas um homem.
Muito bom.
No dia em que ganha a coragem e deitar fora o vestido de casamento, vai encontrar um homem. Ali mesmo, no lixo. Provavelmente alguém que anda aos caixotes.
Um homem abandonado no caixote do lixo.
Um homem que anda aos caixotes. Porque ele era a tralha emocional de outra pessoa que finalmente o deitou fora.
Mas espera, a Paula falou aqui de um curso, sim, não é? Que curso? É que ela até falou numa aluna. Que curso é que
é o curso
que a Paula
de Feng Shui, não sei se estás interessada. Se sim, aviso-te já que deve ser difícil ter média para entrar, porque aquilo não é para qualquer um.
E também para preparar os alunos para serem consultores de Feng Shui. Porque ser um consultor de Feng Shui não é para todos. Eu digo isto muitas vezes. Porquê? Porque é preciso ter uma grande capacidade, não só técnica, mas também uma grande empatia.
É verdade, é claro, não é preciso ter empatia, não é chegar à casa das pessoas e desatar a deitar tudo fora de modo irracional. É preciso haver calma, uma conversa, ponderação.
Quando é que nós devemos deitar um objeto fora?
Quando começares a irritar-te a ver o objeto todos os dias.
Fiz isto ontem à tarde, então, deitei fora tudo o que me irritava lá em casa.
E que tal a sensação de liberdade?
Ótima, excelente. Pelo menos até chegar o Daniel e perguntar onde é que eu tinha posto os ténis dele, que estavam na entrada. Eu depois tentei acalmá-lo e disse, a culpa não foi minha, foi do baguá. Sabem o que é?
Ah, claro, até ver aquela música do é de Jorge Fernando. É um baguá, um badeu, um baguá, não é?
É.
No livro eu ensino a pessoa a fazer o baguá da casa. Agora os nossos ouvintes estão a dizer, o que é que é o baguá? O baguá é a grelha de 9 setores que nós sobrepomos à planta da nossa casa, orientada pela porta principal da casa. E nesse baguá, nós identificamos os 9 setores. Setor da carreira, finanças, portanto, setor das crianças e criatividade, setor dos relacionamentos e da mulher, setor da fama e reconhecimento, setor da prosperidade, setor da família, setor da saúde, setor da espiritualidade e setor do caminho de vida. São os 9 setores.
Isto é uma casa gigante.
É isso, eu acho que isto baguá é só para gente que tem casas com muitas assoalhadas. Eu vivo num T4, não cabem lá 9 setores, minha senhora.
E agora, é interessante, pois, verificares nesses setores o que é que coincide, se nós estamos a dormir na zona dos relacionamentos, que é ótimo, ou se temos uma casa de banho na zona dos relacionamentos, que é um desafio.
A minha casa de banho está de certeza na zona dos relacionamentos, tendo em conta o tempo que o Daniel lá passa enfiado, é porque arranjou lá uma amante.
Ver bem o que é que tem na zona dos relacionamentos da sua casa, que é, para terem uma ideia, que é quando nós entramos na casa, imagina que estás na porta da casa, no hall de entrada da casa, é a diagonal à tua direita, é o canto da diagonal à tua direita. Essa é a zona dos relacionamentos. E verifiquem o que é que se passa lá.
Vamos lá todos, opa, fazer aqui o nosso baguá. Quem está a ouvir pode fazer também. Portanto, visualizam a porta de entrada, sim, de casa e fazem uma diagonal para a direita. Onde é que vocês vão dar?
Ok.
Uma arrecadação.
À dispensa.
Sabem o que é que isso quer dizer?
O quê?
Vocês, a nível de relacionamentos, estão muito encafuadas.
Pois, pois.
O que é natural para quem, como nós, acorda às 6 da manhã. Não há cá tempo para relacionamentos de espécie alguma.
Se colocássemos muito metal e muita água, imagina que tínhamos aqui não sei quantas fontes, estou a brincar, não é? A água apaga o fogo.
Exato.
Por isso é que as casas que têm, as casas de banho no setor 9, no setor do fogo, as pessoas sentem-se com menos fama ou menos reconhecimento. Ou seja, é uma luta enorme para serem reconhecidas nos seus trabalhos ou nas suas profissões.
Eu mudei isto há pouco tempo e ganhei logo 100 mil seguidores.
Não foi? De um dia para o outro.
Foi a fama, mudou.
Por isso já sabe, se anda a sentir-se pouco reconhecido no seu trabalho, o problema em princípio não é seu, não é do seu chefe, é da sua casa de banho. Logo, quando chegar a casa, mete a mãos à obra, pegue numa pá, arranca o polião do lugar e troca a casa de banho de posição com a cozinha. Não, estou a brincar. Se calhar a sua falta de sucesso no mundo laboral deve-se apenas e só ao facto de ter tentado arranjar emprego em sítios que recorrem aos serviços da Paula Margarida.
A questão da compatibilidade entre casais ou entre equipas de trabalho. Para teres uma ideia, há empresas que me contactam quando estão a fazer a seleção dos novos colaboradores, enviam umas datas de nascimento para eu selecionar quais são os que são compatíveis não só com o diretor, mas também com os restantes colaboradores.
Portanto, uma pessoa estuda anos a fio, licenciatura, mestrado, doutoramento, tudo. E depois chega ao dia da entrevista para arranjar emprego, sai-se muito bem, mas não é contratada porque nasceu em 1998 e, como tal, não é compatível com os outros colaboradores.
Pensei que era para analisares o talento de cada um deles.
Sim, eles vêm, mas imagina, quando eles estão com muitas indecisões em relação a 2 ou 3 currículos, pedem-me para eu fazer análise.
Mandar os currículos ao ar e ver qual é que caía com as letras para cima, saía mais barato e tinha o mesmo grau de fiabilidade.
Olhem, sabem o que é que usa o bebê desta senhora?
Então.
Uma feng xuxa.
E como ela se ri a seguir até é querido.
Desagradável. Extremamente desagradável.
Com o FNAC, uma marca extremamente desagradável para encontrar toda a cultura e tecnologia e também Dacia Built True.